estamos tendo o privilégio de receber aqui o doutor em economia, doutor Luciano Souza Costa, não é? Uma vasta experiência na área econômica. Inicialmente a gente fala sobre o valor da cesta básica. A cesta básica está aumentando ou aumentou em junho aqui em Cascavel, doutor? Bom dia, satisfação recebê-lo aqui.
Bom dia. Infelizmente nós temos que dar essa notícia ruim, né? Que a cesta básica ela aumentou quase 3% em junho, né? Se comparado com maio, né? Infelizmente, o que a gente tem visto em Cascavel, com exceção do mês passado, é um aumento em sequência, né, do valor da cesta básica.
Quais são os principais produtos ou os vilões neste estudo que foi feito, nesse levantamento?
Desde o final do ano passado, né, o tomate ele tem aumentado de forma absurda, né? Esse mês ele aumentou em média 17,23%. Né, acompanhado aí da batata também, que aumentou 15,37%. Né? Só para a gente ter uma ideia, né, no final do ano passado, o tomate custava em torno aí de R$ 2,30, R$ 2,40. Né? Hoje a gente encontra tomate a quase R$ 8,00, né? R$ 7,99.
Aí oscila bastante, porque aquela história da oferta da lei, oferta da procura, muita gente, ou da oferta, né? Pouca oferta. É o clima que está atrapalhando, professor?
Esses produtos, a principal explicação são as condições climáticas mesmo, né? Então, tanto é que eu sempre brinco, né? A gente olha o tomate na banca lá do mercado, a gente vê que a cara não está muito boa. Então, isso significa que o preço vai continuar subindo.
Tem,
né?
Pouco produto, aumenta o preço.
Aumenta o preço.
Não tem jeito.
Não tem jeito. Mas por outro lado, porque a gente tem alguns outros produtos que caíram.
Porque,
né,
geralmente a inflação que eleva os preços. Nós não estamos tendo inflação, não é?
Não temos.
E a justificativa é as condições climáticas, nesse caso aí, em alguns itens.
Isso, é. O que a gente tem percebido é que essa é uma tendência muito localizada, né? Em Cascavel, em algumas outras cidades, em termos nacionais, porque há uma queda expressiva da demanda, né? Então, a crise tem afetado realmente a população e essa população tem diminuído o consumo dos produtos. Isso tem refletido na queda do preço dos produtos. Por exemplo, o feijão caiu quase 10%, né? E o leite quase 5%.
E o brasileiro está consumindo menos, professor?
Infelizmente, essa crise tem nos afetado muito e a população tem diminuído o consumo de produtos até básicos, né? Porque nesse caso, né, a gente está falando de produtos da cesta básica de alimentos. Né?
Então, a cesta básica ela passou de 366 para 377.
Isso, aumentou R$ 10, mais ou menos.
Quase 3%. Isso, aproveitar a presença do senhor aqui, para a gente falar, hoje é um assunto, essa semana, enfim, nesses últimos dias, sobre a reforma da Previdência. Nós estamos acompanhando aí, ontem aprovou o texto base, agora serão votados os chamados destaques. Qual que é a opinião do senhor a respeito da reforma da Previdência, do jeito que ela está sendo construída?
Eu tenho uma opinião um pouco diferente, né, dos meus colegas. Eu acho que, infelizmente, nós precisávamos fazer um ajuste realmente na Previdência, mas esse ajuste ele foi feito principalmente na população mais pobre, né? Então, talvez a gente só vai sentir isso mais para frente, porque, né, a população hoje vai se aposentar daqui 10, daqui 15 anos, né? População economicamente ativa, né, que está no mercado de trabalho.
O pessoal não está vivendo mais, professor? O pessoal não quer trabalhar mais?
Não, então, a gente precisava ajustar essa questão da idade, mas talvez nem não tanto, né? Então, você sai de 50, de 55, vai para 65, 10 anos, né? Então,
o senhor já fez um cálculo da sua aposentadoria, professor? Esticou quanto tempo?
Ó, eu falo com a minha esposa, nós dois somos professores da Unioeste, eu falo para ela que é para ela tirar da cabeça essa coisa de aposentar, porque pelo que a gente vem observando, a gente vai ter um futuro aí muito complicado, né? O Estado está com políticas recessivas, né? Diminuindo o custo, diminuindo a estrutura do Estado, e no Estado do Paraná mesmo, né, foi feito um ajuste, né, muito dramático nas contas, e que tem afetado o setor público, aí, os funcionários públicos, né? E em 2015, não sei se você lembra, e isso tem afetado o nosso fundo, e que provavelmente, quando chegar a minha vez de aposentar, não teremos recursos, né? O Estado não terá recursos para honrar com o seu compromisso, né? Então a gente fica bastante preocupado.
Aí o Estado vai ter que fazer a reforma também, porque não incluindo estados e municípios, cada estado vai ter que fazer a sua reforma.
É, infelizmente, né, a gente vai caminhar para esse sentido também, né, de ter uma reforma no Estado.
Agora, aproveitando, o senhor é doutor em economia, para que a gente possa entender bem e pela experiência, se nós não tivermos, pelo menos dizem os especialistas, algumas pessoas ligadas à área econômica, se nós não tivermos a aprovação dessa reforma da Previdência, que já está bem encaminhada, o país está estagnado, não é? Os empresários não conseguem contratar. Precisa haver um otimismo, a economia precisa crescer. Nós tínhamos uma perspectiva do crescimento econômico aí, se falava em 2,5% até 3%. Hoje não se sabe se vai crescer 1%. Aliás, vem a cada estatística, a cada período que se lança aquela estimativa com a redução do crescimento para 2019, não é? Então, nós não vamos ter um ano bom. Isso já dá para deixar claro, né, professor? A partir de 2020, quem sabe o país comece a crescer. E nos últimos 10 anos, se a gente somar, o Brasil perdeu muito, né, em termos de crescimento econômico. Nós estamos andando para trás, não é? Embora vivemos um período de recessão, depois interrompeu essa recessão, mas estamos vivendo uma situação de estagnação. Precisamos retomar. O equilíbrio das contas públicas é fundamental para que haja esse crescimento econômico.
Eu tenho uma perspectiva um pouco diferente. Eu acho que depois de 2014, o que o governo, né, depois de 2015, né, quando teve ali o impeachment da Dilma, né? As políticas econômicas que foram implementadas, elas foram implementadas no sentido de restringir o gasto público, né? De retirar o Estado da economia. Isso numa economia em que o Estado é fundamental, né? Só lembrar, né, que na crise de 1929, quando, né, foi talvez uma das maiores crises, né, que nós já passamos, o Estado, ele foi muito importante, né? Tem um economista muito importante que nós conhecemos, que é o Keynes, né?
Isso.
Que ele diz o seguinte, né, naquela época, que se a gente estava naquela crise, era importante que o Estado contratasse duas pessoas, por exemplo, uma para cavar e outra para tampar aquele buraco. Uhum. Por quê? Porque o Estado é o que motiva, aquele que impulsiona o crescimento econômico. Então, na medida em que você retira o Estado, né, você compromete a economia como um todo. Então, o que nós temos visto hoje é que o Estado tem diminuído a cada ano.
Mas o Estado não tem mais condições. O Lula fez isso no passado, agora hoje não tem mais jeito.
Mas o Estado, ele é diferente. O Estado, quando ele investe, a iniciativa privada vai atrás. O que tem acontecido hoje? O Estado, ele diminui, né, o investimento, os gastos, e a iniciativa privada fala assim: não, se o Estado está diminuindo, eu também tenho que diminuir. Então, isso é que é ruim.
E se, né, o Estado equilibra, a iniciativa privada avança.
Só que o problema é que a gente pensa que isso poderia acontecer, mas não está acontecendo, né? O Estado está se retirando. E, ao contrário, a iniciativa privada também está se retirando.
Mas com as reformas, inclusive a tributária, a tendência, dependendo daquilo que for colocado também, evidentemente, mas pode avançar. A gente, pelo menos, espera que isso ocorra, porque se do jeito que está a coisa não anda, se mudar precisa andar. Não é, professor? E o senhor acha que também não vai andar?
Eu ouvi alguns colegas de São Paulo que eles já estão analisando e estão fazendo alguns cálculos que talvez a retomada econômica só aconteça em 2025, só para você ver em que pé que nós estamos, a crise econômica, né? Então, assim, se a gente deixar a economia por conta dela mesma, o ajuste vai ser muito lento. Então, a retomada pode ser só daqui 5 anos.
Mas vai demorar mesmo a retomada. A projeção, de repente, 1%, depois 2% ou 3%, depois 4%. Então, ela vai ser lenta, não tem como avançar rapidamente, me parece, né, professor? Pelo estágio que chegamos.
Não sei, eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que o Estado teria um papel muito importante, porque o Estado, ele pode reativar alguns investimentos, investimentos em infraestrutura, em educação, e motivar a iniciativa privada a fazer investimentos. O que nós temos visto hoje é que empresas multinacionais estão deixando o país, né? E a gente não tem perspectivas, né, econômicas.
Mas com a reforma, da Previdência, aí atrai investidores. Não necessariamente.
Não necessariamente. É, porque assim, a reforma, o que, que ela conta? A reforma, ela tem impacto de médio e longo prazo. Ela não tem um impacto de curto prazo. Então, o investidor, ele está interessado no curto prazo. Por exemplo, se no curto prazo as pessoas têm dinheiro para gastar, por exemplo, a população tem dinheiro para gastar, ela vai investir. Caso contrário, ela vai esperar. E ela vai ficando esperando. Entendeu? Esse é o nosso drama. E quando eu falo que a perspectiva de retomada só em 2025, por exemplo, isso é dramático para uma economia que já está com 13% desempregados, 40 milhões aí na linha de pobreza. Então, a gente vai deixar para 5 anos, daqui 5 anos retomar. Então, quantas vidas, né, a gente está jogando aí para o futuro, né?
Professor, então, muito obrigado pela presença aqui.
Muito obrigado.
De forma bastante democrática, esse é o perfil da CBN. Conversamos com o doutor em economia, doutor Luciano Souza Costa. Falou sobre o valor da cesta básica, o aumento de quase 3% em junho aqui em Cascavel, em comparação ao mês de maio, e também dando aí umas pinceladas a respeito da reforma da Previdência e o crescimento do país, que deve ser gradativo, não é? Antes tarde do que nunca. Precisamos começar, professor. Senão nós vamos viver só em recessão. Vamos ao intervalo, já já voltamos.
Já pensou?